Então, muito bom dia a todos. Espero que já estejam devidamente instalados. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela disponibilidade para esta audição. Vamos então dar início aos nossos trabalhos com a audição da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar. Queria, antes de mais, agradecer novamente, em nome deste grupo de trabalho, dizer, como sabem, estamos num processo de especialidade na fase das audições da proposta de lei da saúde mental. E eu penso que tiveram todos a oportunidade de receber a grelha de tempos que definimos para estas audições. E, portanto, passava desde já a palavra à Comissão Nacional de Coordenação da Rede de Cuidados, da Rede Nacional de Cuidados Continuados, dispõem para uma intervenção inicial de 10 minutos. Portanto, muito obrigada e, faz favor, tem a palavra.
Muito bom dia, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, muito bom dia aos senhores deputados. Eu, de facto, não recebi a grelha, mas se me puder...
Portanto, eu vou dizer para ser mais fácil, okay, para que todos possam ouvir. Portanto, é o tempo que definimos, obviamente que terá a tolerância necessária. É uma intervenção inicial de 10 minutos para cada entidade. Depois passo a palavra aos grupos parlamentares que dispõem de uma primeira ronda de 5 minutos. E depois temos uma resposta conjunta também de cada entidade em 10 minutos cada uma e uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar e uma intervenção final de 5 para cada entidade, que será mais a conclusão. Portanto, 10 minutos, faz favor.
Muito obrigada. Relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde Mental, aquilo que nós podemos dizer é que a rede tem uma implementação relativamente recente, portanto, começou com experiências piloto, mas de facto como rede já só em 2017. Tem várias tipologias de resposta implementadas pelo país e tem uma previsão em termos do PRR de mais 1000 camas também já distribuídas ao longo do país. Essa distribuição dessas camas foi feita de acordo com a Coordenação Nacional de Saúde Mental, portanto com os coordenadores das 5 regiões de saúde, de acordo com as necessidades que havia nas diferentes tipologias e com as necessidades das regiões, que não são iguais, obviamente, umas das outras. Temos a noção de que precisamos de aumentar a capacidade, de facto, da rede, que ela é muito, muito importante. Temos agora em vista uma alteração relativamente ao tempo de guarda de vaga, nomeadamente nas equipes domiciliárias, que não existia e que entendemos que nesta tipologia faz sentido haver de facto esta guarda de vaga quando há alguma situação de agudização. E penso que relativamente à rede da saúde mental era aquilo que de momento me apraz dizer.
Muito bem, então não sei se quer complementar, se não?
Não.
Não? Então passávamos desde já aos grupos, há outra entidade, desculpem, à coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar, dispõe então, nomear quem vai falar, porque uma lista é grande e eu sinceramente não a conheço, não posso, mas presumo que será a doutora Ovo. Bem-vinda, Santos.
Exatamente. Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão da Saúde. Bom dia, Srs. Deputados.
Bom dia, senhoras deputadas. Antes de iniciar a nossa alocução, eu vou apresentar a equipa que, da Direção-Geral da Saúde e da Direção-Geral da Educação, que nos acompanha e que está aqui presente. Portanto, à minha direita tenho a enfermeira Dina Oliveira, que é a chefe de divisão da Saúde Materna e Infantil. Mais à direita tenho a enfermeira Bárbara, que é a enfermeira responsável pelo Programa de Saúde Infantil e Juvenil. Depois temos o senhor professor Miguel Telo de Arriaga, que é o chefe de divisão da Literacia, Saúde e Bem-Estar. De seguida temos a doutora Isabel Lopes, da Direção-Geral da Educação, e o doutor Vítor Figueiredo, também da Direção-Geral da Educação. Portanto, nós viemos como um todo, sendo que somos as duas entidades que em princípio trabalham saúde escolar. Eu queria começar por, em nome da Direção-Geral da Saúde e em nome da Direção-Geral da Educação, agradecer inicialmente a oportunidade do Programa de Saúde Escolar pronunciar-se relativamente a esta proposta de lei. Permitam-me começar por uma breve apresentação do programa, um enquadramento muito pequeno, é um programa que se constitui como um instrumento orientador das políticas nacionais no que diz respeito à promoção da saúde em saúde escolar, em meio escolar. Este programa resultou da necessidade de adequar o Programa Nacional anterior aos novos desafios que se colocam à saúde da nossa população, da população portuguesa, especialmente das crianças e jovens, que é o nosso nicho de trabalho. É um programa que se baseou nas premissas da Organização Mundial da Saúde, que se baseou também nos princípios das escolas promotoras da saúde. Apesar de ser um programa muito antigo, dos mais antigos que existem em Portugal, este programa tem sabido reconstruir-se e adaptar-se aos tempos novos. Tem desenvolvido de acordo com o novo paradigma de intervenção da saúde escolar, centrada na obtenção e ganhos em saúde, através da promoção de contextos escolares favoráveis à saúde. O programa centra a sua abordagem em eixos estratégicos e áreas de intervenção, em parceria com a educação. A promoção e educação da saúde em meio escolar é um processo contínuo que visa o desenvolvimento de competências nas crianças e nos jovens, permitindo que eles sejam confrontados positivamente consigo próprios, que construam um projeto de vida e sejam capazes de fazer escolhas individuais, conscientes, responsáveis, tendo um papel central desenvolvido no desenvolvimento, no seu próprio desenvolvimento como cidadãos e cidadãs deste país. Sejam sustentáveis e, acima de tudo, felizes. No quadro conceptual do programa, a promoção da saúde, em particular da saúde mental, é a área que está em foco hoje. A saúde mental constitui o núcleo central das intervenções da saúde escolar, apoiadas por métodos ativos e trabalho por projetos, que valorizem a promoção das competências socioemocionais. Neste sentido, e analisada a proposta de lei, o Programa Nacional de Saúde Escolar congratula-se com esta proposta de lei, visto que vai de encontro com os compromissos internacionais do nosso país em matéria de direitos humanos e à proteção dos mais vulneráveis, nomeadamente no facto de abrir a possibilidade de realização de tratamento involuntário em ambulatório e domiciliário e a inclusão das diretivas antecipadas de vontade. Portanto, são os pontos que nós consideramos muito importantes, são ganhos vertidos nesta lei, nesta proposta de lei. O programa considera esta proposta de lei como uma oportunidade para a proteção dos mais vulneráveis e que também vai de encontro aos seus objetivos. Vai também de encontro a dois importantes eixos estratégicos definidos pelo programa, que são a capacitação e as condições de saúde na população escolar. Reforçando a importância da escola, enquanto organização empenhada em desenvolver a aquisição de competências pessoais, cognitivas e socioemocionais, é o espaço por excelência onde individualmente e em grupo as crianças e os jovens aprendem a gerir eficazmente a sua saúde e a agir sobre os fatores que a influenciam. Recordar que ainda no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o referencial da Educação para a Saúde, que foi construído em conjunto com a Direção-Geral da Educação, é um instrumento fundamental para promover comportamentos saudáveis e seguros, contribuindo para o trabalho desenvolvido em domínios como direitos humanos, saúde, sexualidade, entre outros. Pretendendo ser uma ferramenta educativa flexível, não prescritiva, a ser utilizada e adaptada em função de cada contexto educativo, desde a educação pré-escolar até o ensino secundário. Podemos ainda referir o trabalho conjunto da promoção da saúde mental em saúde escolar, com o desenvolvimento do Manual para a Promoção das Competências Socioemocionais em Meio Escolar, foi feito em 2019, integrando ele mesmo alguns temas e objetivos do referencial de educação para a saúde, convergindo na promoção da saúde, do bem-estar mental e do sucesso educativo através de uma abordagem compreensiva e holística de toda a escola, integrada na promoção da saúde e na educação para a saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Moreira, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Bom dia, Boa tarde já, não é? Bom dia. Bom dia ainda, sim, desculpa. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar a presença da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da coordenação do Programa Nacional da Saúde Escolar. E queria agradecer a adesão à importância desta lei, fazendo referência ao seguinte: na última reunião que nós tivemos, nós falámos do facto de não haver uma avaliação no sentido de impacto, de saber, por exemplo, qual foi a percentagem de internamentos compulsivos, qual foi a duração média, qual foi a opinião que os utentes tiveram desse internamento compulsivo, quais foram as carências. Mas aqui parece-me que resultou dessa vossa adesão o que realmente importa, que é, eu não estou muito interessada em saber a resposta a essas questões, porque em linha com aquilo que foram os progressos nestes 20 anos e com aquilo que são os nossos compromissos internacionais, estou absolutamente convicta que é nosso dever aderir a uma linha o menos restritiva possível e o mais em linha com o tratamento voluntário e, quando é involuntário, sempre que possível em ambulatório. E quando fui ver, desde a última audição até esta, nos primeiros 6 meses do ano passado, 1.523 pessoas foram internadas contra a sua vontade, o que é um número que é bastante elevado e que pelo menos merece alguma reflexão, e sendo que foram internadas num quadro legal que não era este, e portanto que não dava as alternativas que este quadro legal dá, desde logo a questão da vontade do doente, a questão do ambulatório e da articulação com as equipas comunitárias de saúde, portanto eu acho que isto é um avanço enorme e fico contente por ver aqui isso reconhecido, e de facto a importância depois da rede. nesta concretização. Não só a importância de haver a verba do PRR, que falámos também na última audição, quando esteve cá a Diretora-Geral de Saúde e a Psiquiatra Ana Matos Pires, mas ver que não só serão precisas mais do que estas camas, mas como a tal duração para uma situação de urgência, de pico, para haver também camas para uma situação dessas de vaga domiciliária, que pode ser por pouco tempo, mas que é preciso que ela exista, e portanto essa necessidade de haver desse investimento. E portanto penso que de facto esta lei é uma lei muito importante para que a saúde mental seja tratada de uma forma mais humana, e queria agradecer muito aquilo que foi dito em relação à importância da saúde, a ser sobretudo a saúde mental preventiva, e ser muito importante que comece nas escolas, a todos os níveis, e dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho que é feito todos os dias nas escolas, porque é de facto desde a idade jovem que deve ser trabalhada a saúde mental, com a mesma naturalidade com que se trata da saúde alimentar e por aí fora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados, e um cumprimento especial aos membros presentes nesta audição da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Coordenação do Programa Nacional da Saúde Escolar, e neste caso saudar os elementos presentes da Direção-Geral da Saúde e da Direção-Geral da Educação, que demonstra aqui aquilo que tem sido a articulação entre ambas as direções na questão do Programa de Saúde Escolar. A dizer, naturalmente, que para o Grupo Parlamentar do PSD, estando nós a falar de crianças e jovens, preocupamos-nos com aquilo que tem sido os dados que têm vindo a público, que cada vez mais jovens pedem ajuda ao INEM, que encaminhou mais de 20 mil chamadas para o Centro de Apoio Psicológico de Intervenção em Crise, dos quais 8.920 motivaram a intervenção de psicólogos. Estes números preocupam-nos, e naturalmente aquilo que tem sido a resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde a estes jovens, ou neste caso as imensas listas de espera, preocupam-nos, porque quer dizer que estes jovens acabam por não ter a resposta tão rápida e tão célere como aquilo que seria desejável nesta situação. Falar aqui que a saúde mental, à luz da evidência científica atual, como é referido no Manual de Promoção de Competências Socioeconómicas em Meio Escolar, surge como uma área prioritária de intervenção em meio escolar, e aqui dizer que o sucesso educativo, conforme aquilo que vocês já disseram, depende do bem-estar emocional e da saúde destes alunos, mas também dos professores. Importa, assim, a promoção e a educação para a saúde, pois permite-nos que os alunos, ao adquirirem conhecimento e capacidades fundamentais para tomar as decisões responsáveis no futuro. Falar aqui também que, e como refere este manual, que a promoção de saúde mental nas escolas revela na melhoria da ligação entre a família e as comunidades, na redução do abandono, na redução do insucesso e nos comportamentos violentos. Quer isto dizer que uma saúde mental de infância e adolescência interfere significativamente no desenvolvimento comportamental destas crianças e adolescentes, por isso importa que a intervenção seja feita mais atempadamente, ou neste caso mais precocemente possível, no sentido de mais facilmente ultrapassarmos aquilo que são estas situações que depois requerem tratamentos ou mais especializados, porque são situações mais agudizadas por falta de resposta atempada dos serviços. Por isso, uma primeira pergunta deixaria-vos: se no vosso entendimento da coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar estamos, ou quer isto dizer que está o Serviço Nacional de Saúde capaz de responder rapidamente e eficazmente àquilo que são as necessidades dos jovens, porque aquilo que eu alertei na minha intervenção inicial, é que muitos deles querem resposta, mas depois não conseguimos chegar lá. Não falo de coordenação, porque já vi que existe a coordenação, estão aqui as duas direções gerais da Educação e da Saúde, mas pergunto, sendo os docentes parte fundamental e ativa neste relacionamento dos alunos no meio escolar, sentem que estes docentes também têm sido ou têm sido levados em conta naquilo que é a estratégia de saúde mental no vosso programa, no sentido também de perceber se tem havido esse devido acompanhamento? E uma outra questão é se o número de psicólogos presentes nas escolas, no vosso entendimento, é suficiente para responder a todas estas necessidades, porque nós, deputados, tivemos a oportunidade de visitar as escolas no âmbito do Parlamento de Jovens, e aquilo que sentimos, e falo por mim nas escolas que visitei, é que ainda existem parques recursos, e aqueles que existem são através de programas financiados pelo Fundo pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. O que quero isto dizer é que as escolas acabam por estar sempre pendentes daquilo que são estes financiamentos e acabam por não saber se no ano escolar seguinte têm ou não direito a essa questão. Relativamente, e peço desculpa à Rede Nacional de Cuidados Continuados me ter focado um bocadinho mais aqui na questão dos jovens, mas acho que é importante esta matéria, não só porque referem aqui que as 1000 camas previstas no PRR, pelo que percebi da vossa intervenção, são insuficientes. A Rede de Cuidados Continuados em Portugal não consegue responder aos casos sociais nos hospitais, não consegue responder àquilo que é a retaguarda que é necessária, ainda para mais numa situação de doença mental e, em alguns casos, de doença mental aguda. Aqui era perceber qual era, e para concluir, Sra. Presidente, qual é a vossa necessidade efetiva. Perceber também, porque pelo que consegui ver, segundo a entidade reguladora da saúde, há uma redução de 30% de referenciações para a rede de cuidados continuados.
Para terminar,
para concluir, senhora coordenadora, perceber se esta falta de referenciação é mesmo, como dizem, fruto da pandemia Covid-19, ou se realmente há aqui algo por trás que nós não conseguimos perceber, e era esta a sensibilidade que vocês têm, e muito obrigada pelos vossos esclarecimentos.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora ao grupo parlamentar do Chega. Senhor deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, Doutora Bem-vinda dos Santos, muito obrigado por terem vindo a esta comissão. Nas vossas pessoas cumprimento todas as delegações, tanto da Rede Nacional de Cuidados Continuados como da Direção-Geral de Educação e da Saúde, e vou tentar dividir a minha intervenção em duas partes, a primeira dedicada à Rede Nacional de Cuidados Continuados e a segunda dedicada ao Programa Nacional de Saúde Escolar. Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, sabemos que na Rede Nacional de Cuidados Continuados existem 711 unidades e que essas disponibilizam 15.822 vagas em cuidados continuados, o que continua a ser pouco, ainda para mais se verificarmos a sua disponibilidade territorial face aos territórios com mais desertificação em Portugal. Mas se focarmos ao que estamos aqui hoje a tratar, que é a saúde mental, nos cuidados continuados integrados em saúde mental, nas várias valências, portanto, no apoio máximo a adultos, até para o apoio moderado, em treino de autonomia, unidades socio-ocupacionais, equipas de apoio domiciliário, tudo isto somado, atualmente, e pelos dados que consultámos, que são de 28 de fevereiro deste ano, temos apenas 468 vagas. Portanto, é bastante deficitário ainda o apoio que é possível ter em Portugal para os cuidados continuados em saúde mental. E a primeira pergunta que deixo é, na sua perspectiva, a nova passagem de tutela da Rede Nacional de Cuidados Continuados diretamente para a Direção Executiva do SNS, pela publicação do Decreto-Lei de 61/2022, que retirou essa tutela da ACSS e passou-a para a nova Direção Executiva, se essa nova passagem de tutela veio trazer algum benefício e se já estão a ver alguma progressão nesta nova implementação da direção executiva. Essa é a primeira pergunta que deixo. Depois, existem os outros problemas que continuam por resolver, que são a protelação de altas, e tivemos aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que nos disse que existem 1000 internamentos sociais ainda nos hospitais em Portugal, os idosos que vivem sozinhos, a falta de literacia, a falta de meios, etc. E relativamente ao PRR e à saúde mental, que foi mencionada pela senhora enfermeira, de facto estão inscritos no PRR 88 milhões de euros de investimento, com metas que já foram anunciadas e que já estarão a ser executadas. Criar respostas residenciais na comunidade, 4 unidades de internamento, 15 centros de responsabilidade integrada, requalificar os 20 serviços locais de saúde mental, criar 40 equipas comunitárias, criar mais 1.500 vagas de saúde mental nos cuidados continuados, construir 3 unidades forenses e implementar os planos regionais de saúde para as demências. E, portanto, a primeira pergunta que deixo é como é que está a execução destas metas que já foram anunciadas para o PRR, que provavelmente já deveriam estar a ser lançados os concursos ou termos já algo mais palpável para nos agarrarmos. E, portanto, a primeira pergunta que deixo, ou a primeira não, já é a terceira, é como é que está a execução destas metas que foram anunciadas. Depois, falar também. Em Portugal existem 4 meses de espera para conseguir uma consulta de especialidade em saúde mental, 6 meses nos casos de pedopsiquiatria e, portanto, se consideram que existe um agravamento generalizado da saúde mental da população em Portugal e como é que isso se reflete nos cuidados continuados. E, finalmente, como é que comentam as declarações da Ordem dos Médicos a propósito desta nova lei, que disse o seguinte, vou citar, o Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 não teve a esperada execução prática, sendo notória a impotência na concretização sucessivamente adiada. Muitíssimo pouco se fez para o apoio residencial. No nosso país, os serviços públicos de saúde mental, tanto hospitalares, internamento, como hospitais de dia, como a nível comunitário, centros de saúde em apoio domiciliário ou em residenciais protegidas, são manifestamente insuficientes, mais atrasados em todos os domínios do que das outras áreas dos serviços de saúde. E, portanto, queria que comentassem estas declarações da Ordem dos Médicos e saber o que é que podemos fazer para que isto não se venha a repetir neste novo plano nos planos próximos e na implementação do PRR. Relativamente aos jovens, de facto, o Grupo Parlamentar do Chega está muito preocupado porque no recente relatório da UNICEF sobre o impacto da Covid-19 apresentou Portugal como segundo lugar, com 19,8% na estimativa da prevalência de perturbação mental em rapazes e raparigas entre os 10 e os 19 anos. O primeiro lugar está a Espanha, com 20%, depois aparece a Irlanda, a Suíça, a França, etc. Todavia, não é algo que tenha começado só com a pandemia. Já em 2019, Portugal ficava em quinto lugar no relatório para o setor da saúde, que avaliava os países com maior consumo de antidepressivos, e em 2017 existiam 104 doses diárias por cada 1000 pessoas, e em comparação com o do ano 2000, que não chegava às 30 doses. Portanto, temos aqui indicadores que nos demonstram uma degradação dos indicadores de saúde mental em Portugal. E se são tempos difíceis... Se são tempos difíceis para os jovens, muito mais são sempre difíceis para os adultos, muito mais serão para os jovens. Temos também notícias que nos dizem que no Hospital Dona Estefânia os casos de tentativa de suicídio são cada vez maiores e que, dizem as notícias do Expresso, já tivemos crianças de 11 anos aqui, as tentativas de suicídio duplicaram em 4 anos na Estefânia. Também os casos de violência contra os professores são cada vez maiores, denomina-se ansiedade, desespero e depressão no contexto escolar, a instabilidade do ensino que depois de 2 anos de pandemia agora depara-se com múltiplas greves e a falta de acesso nas escolas, tanto aos psicólogos que estão basicamente dedicados à orientação escolar e não existem muitos psicólogos que estejam dedicados à saúde mental. E, portanto, para terminar, deixo a pergunta. Os estudos apontados têm indicado um agravamento dos indicadores de saúde mental em crianças e adolescentes na sequência da pandemia. Quais são as medidas que foram tomadas a nível das escolas e se esta lei prevê medidas concretas para a recuperação desses indicadores de saúde mental. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu peço aos senhores deputados, quando anunciarem que vão terminar, que terminem mesmo, porque para mim também é um pouco difícil estar sempre a interromper, a dizer que o tempo terminou.
Senhora deputada, só como o Partido Socialista deixou metade do tempo.
Sim, evidente, a minha tolerância também foi maior.
Achei bem
usar a minha tolerância também foi maior, penso que temos tempo. Também foi por isso que mas é só esta atenção, é porque muitas vezes os deputados dizem vou terminar e depois nunca mais terminam e eu estou aqui numa posição também um pouco aborrecida. Senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Parece. Estão-me a ouvir? Isto não está. Está. Obrigada.
De facto, o som hoje não está a grande coisa, temos assim ecos, mas estamos a ouvi-la em perfeitas condições. Faz favor de começar.
Obrigada, senhora deputada coordenadora, cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar os nossos convidados, todos os presentes, a Comissão Nacional da Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar. Agradecer também a vossa presença aqui na Comissão e as, algumas observações que já aqui fizeram e gostava de vos agradecer por isso. Esta audição ocorre no âmbito da apreciação em especialidade e da discussão em especialidade da Lei da Saúde Mental e, obviamente, a saúde mental é um tema que neste momento, que já era há algum tempo, mas principalmente agora deve ser uma prioridade absoluta no âmbito dos cuidados de saúde. E preocupa-nos, no caso desta lei em específico, que esta lei falha aqui em algumas coisas. Por exemplo, é muito pobre relativamente a algumas definições, falha no que respeita aqui a direitos de acesso. Pronto, nós sabemos que alguns que existem aqui vários temas que são remetidos para outros diplomas, mas quando falamos de uma lei da saúde mental, parece-nos, a nosso ver, que devia aqui haver uma abordagem mais integrada de todos os aspectos da vida das pessoas e não apenas uma lei muito focada nos direitos, liberdades e garantias das pessoas com necessidades de cuidado de saúde mental, e esta é assim a nossa grande apreciação neste tema. E com isto preocupa-nos que se olhe para esta lei e que se fique uma visão que não é propriamente positiva da saúde mental. E nós achamos que deve ser esse o caminho que nós que devemos prosseguir, que é uma abordagem integrada positiva da saúde mental para que não haja aqui nenhum tipo de estigmas associados a esta doença. Porque, por exemplo, começamos logo por ter aqui falhas e temos discutido aqui no conceito de doença mental, porque obviamente não distinguimos aqui uma doença mental mais ligeira de uma doença mental grave e então admitimos nesta lei o mesmo tipo de restrições para vários tipos de doença e isto é algo que nos preocupa. E aqui eu vou começar pela parte da saúde escolar, porque de facto, quando olhamos para este âmbito de uma abordagem positiva e agregada à saúde mental, preocupa-nos bastante que esta lei não fale nunca especificamente em crianças e jovens. E olhamos para a lei toda, olhamos para quando falamos, por exemplo, estou aqui a dar o exemplo do artigo 4º, que fala da abordagem da saúde pública para a saúde mental, falamos aqui em residência e emprego, mas não existem aqui contextos de educação, não há aqui nenhuma menção a um contexto escolar. E depois, por exemplo, no artigo 7º, também existe, fala aqui em enquadramentos familiares e sociais, mas de facto não há aqui um enquadramento escolar elaborado. E de facto, mais uma vez, se consideramos que esta lei deve ser abrangente e transversal a diversas áreas da vida, obviamente os contextos escolar e laboral na vida das pessoas são contextos muito importantes e que são muitas vezes os ambientes mais potenciadores e despoletadores da doença mental. E de facto, numa lei de saúde mental nós não vemos aqui nenhuma linha sobre como é que esta a política de saúde mental se deve orientar nestes contextos. E no caso específico das crianças e jovens, temos falado, e principalmente agora depois da pandemia, em que falamos aqui de uma pandemia silenciosa que se vê junto das crianças e jovens, não, mais uma vez não existe qualquer menção a isto em toda esta lei da saúde mental. Portanto, pergunto-vos, a minha pergunta neste âmbito é se isto não devia estar explícito mais nesta lei, este contexto a nível das crianças e jovens. Porque, de facto, eu gostava aqui de recordar as palavras do Ministro da Educação aqui no Congresso da Ordem dos Psicólogos, que disse que muitas vezes as principais barreiras de acesso à aprendizagem são barreiras sociais e emocionais. Portanto, eu aqui tenho duas perguntas que são óbvias. Se o Governo reconhece reconhece que estas barreiras emocionais existem e que são barreiras de acesso à aprendizagem, qual é a justificação para que em toda esta lei da saúde mental, mais uma vez, não exista nenhum tipo, não esteja plasmado nesta lei nenhum tipo de abordagem aqui ao contexto escolar. Portanto, eu gostava também de perceber se sabem qual foi a articulação dentro do Governo, entre do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, para a elaboração desta lei, porque de facto o que me parece quando olhamos para toda esta lei é que não existe articulação nenhuma, que a desarticulação foi completamente total, ou que nem sequer se lembraram, que é isto que me preocupa ainda mais, é que nem se lembraram do contexto aqui da educação das crianças e jovens quando se faz esta lei. Depois, também dizer que, mais uma vez, esta lei não nos parece que esta lei acautela aqui problemas associados a violências domésticas.
O tempo, senhora deputada.
Vou mesmo terminar, só porque, de facto, esta questão das crianças e jovens, mais uma vez, não existe nesta lei estes contextos familiares associados a violência doméstica e problemas socioeconómicos do agregado familiar, que muitas vezes estão associados a alcoolismos, a toxicodependências. Não há qualquer tipo de abordagem nesta lei. Isto verdadeiramente preocupa-me que façamos, e vou resumir assim, que façamos uma lei que é supostamente a lei da saúde mental e não há qualquer menção específica a crianças e jovens, quando de facto, e vocês aqui já refletiram essa preocupação, principalmente depois da pandemia, que de facto vemos estes problemas, e gostava também, só mesmo para terminar, de facto no âmbito do Parlamento dos Jovens o tema tem sido a saúde mental nos jovens, e estar nas escolas e ouvir a falta de apoio que aquelas crianças têm relativamente à saúde mental é algo que nos deve preocupar a todos, e é sobre isto que eu gostava de vos ouvir. Obrigada.
Passo agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, cumprimentar a Sra. Deputada e os Srs. Deputados, cumprimentar também os nossos convidados. E, de facto, é um gosto tê-los aqui connosco para podermos discutir esta questão da Lei da Saúde Mental. Ainda assim, ao longo das discussões e dos debates que temos tido, a discussão resvala não para a lei em questão, mas para outros pormenores da saúde mental, que a lei, na verdade, até é consensual. A lei, de facto, tem aqui duas dimensões. Uma dimensão que está associada às definições, aos fundamentos e, de facto, aos objetivos da política de saúde mental. E isso são enunciados consensuais. Não me parece que exista aqui na lei grandes apreciações a serem feitas. Mas depois traz aquilo que é o grande foco e o cerne da lei, que é a regulação das restrições dos direitos garantidos e proteção da liberdade e da autonomia das pessoas. Eu sou daqueles que têm a opinião que é bom ter boas leis, o que não implica depois que as consigamos concretizar, mas é meio caminho andado. Pior seria se não tivéssemos boas leis para depois podermos aplicá-las na prática e no terreno e na vida das pessoas. E, de facto, esta lei, a Lei da Saúde Mental, aborda problemas que, no caso da saúde mental, afeta todas as sociedades e todas as pessoas. Por isso mesmo, a lei é da pessoa com doença mental, de facto, e não caracteriza ou classifica em função das suas idades e especificidades. Mas nós temos uma lei que está em vigor, e esta proposta de lei procura fazer aqui alterações, não reformá-la num todo, mas fazer aqui alterações, supostamente para corresponder a obrigações internacionais, mas também para avanços técnico-científicos que me parece a mim não ter havido de grande dimensão na área da saúde mental. Mas a primeira questão que nós gostaríamos de saber é, tendo em consideração o acompanhamento que fazem das áreas que fazem, quer seja dos cuidados continuados integrados, quer seja da área da saúde escolar, que balanço é que fazem da atual lei? Que lacunas é que a atual lei tem que se depararam com situações de incumprimento, de conseguir, de facto, concretizar alguma medida terapêutica ou outra que a atual lei impeça ou não tenha condições para serem concretizadas? No nosso entender, há uma área que nós temos dado algum destaque em termos do questionamento, tem a ver com a área da emergência em saúde mental. De facto, nós identificamos que não existe uma política de emergência em saúde mental, Ainda assim, nós estamos a falar de pessoas em que, o que estão os técnicos confrontam-se com a necessidade de privar a liberdade que a pessoa tem de não se tratar, da pessoa recusar o tratamento, por ser o melhor para ela em termos de terapêuticos. E nesse sentido, o tratamento agora chamado de involuntário tem aqui uma questão que a nós nos importa avaliar e tem a ver com os processos, com os procedimentos. Existe o processo comum e existe o internamento de urgência. Este internamento é o internamento urgente é o mais praticado. E que depois deixa para segundo plano até aquilo que é a intervenção do juiz. Ou seja, a confirmação judicial é posterior ao internamento e depois é feito, o juiz tem uma intervenção mais discreta. Ao passo que o processo comum é um processo em que são feitas sessões conjuntas e essa sessão conjunta depois só no fim é que vem a decisão judicial e o seu cumprimento. Sendo certo que depois existem decisões e na atual lei já prevê as sessões de revisão de 2 em 2 meses e por aí fora. Ora, a questão que quero fazer tem a ver com as duas dimensões. Uma tem a ver com a possibilidade que esta lei traz, porque é uma inovação que a lei traz, que é a avaliação no domicílio do requerido. Até que ponto esta avaliação pode ter influência na decisão clínica? Ou seja, as condições socioeconómicas que são identificadas e encontradas no domicílio da pessoa certamente podem condicionar a apreciação técnica ou científica em termos de doença mental. E depois uma outra questão tem a ver com o defensor oficioso e termino. Que é, no geral, o defensor oficioso não tem formação psicopatológica, em psicopatologia. Qual é o papel que fica para o defensor oficioso? É um papel de segundo plano? Fica numa situação quase que de se pôr de fora, quando, na verdade, a lei quer trazer-lhe aqui outras competências? De facto, como é que nós vamos deixar aqui esta situação do defensor oficioso, porque na geral das situações são pessoas que não têm este conhecimento técnico ou científico que lhes permita ter uma outra apreciação e posicionamento relativamente à medida e à opção terapêutica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então, não estando outros grupos parlamentares, vamos então ao tempo da resposta conjunta. Cada entidade dispõe de 10 minutos, portanto, faz favor, Sra. Filomena Cardoso.
Bom, relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde Mental, como eu disse no início, ela é uma rede relativamente recente. É uma rede que tem pouco tempo, que as respostas não são ainda suficientes e temos essa noção, que teve uma primeira fase piloto que foi alvo de um processo de avaliação e que continua ainda a necessitar de trabalho em algumas áreas, nomeadamente no estabelecimento dos padrões, padrões não é a palavra certa, mas nomeadamente no estabelecimento da forma como se calculam as necessidades dos cuidados continuados nas diferentes regiões e na diferente população. Portanto, essas necessidades efetivas estão a ser calculadas neste momento em conjunto pelas 5 coordenações regionais, portanto as coordenações regionais reúnem e em conjunto elas definem as necessidades pelas regiões e foi assim que foi feita a distribuição das 1000 camas do PRR. Mas se nós quiséssemos de uma forma matemática, digamos assim, como acontece com as outras tipologias da rede, por exemplo a convalescença ou a média, que tem um racional para 1000 utentes do número de camas que são precisas, nós na área da saúde mental não temos ainda essa definição. É um trabalho que está para ser elaborado pela Coordenação Nacional, portanto, já como um desafio da atual direção executiva, já teve alguns trabalhos prévios e eu penso que será uma área que nós teremos que ter elaborada para dar mais sustentabilidade à Rede Nacional em termos do cálculo das necessidades. Relativamente às referenciações para a rede, nós não temos problemas de diminuição de referenciação na rede da saúde mental. Nós temos alguns problemas de falta de referenciação nas respostas ambulatórias, essencialmente nas respostas ambulatórias da infância e da adolescência, porque as respostas ambulatórias têm que se articular com as necessidades que as crianças têm de manter a sua escolaridade, de se poderem articular estas respostas com a frequência da escola, com outras atividades que as crianças podem ter, e aqui eu acho que nós temos também ainda um trabalho a fazer. Uma outra área em que nós temos dificuldade nas referenciações prende-se com aqueles utentes que usufruem do rendimento social de inserção, porque quando eles são referenciados à rede de saúde mental, eles deixam de receber esse rendimento. Ora, numa área em que nós tentamos a integração do nosso doente, do nosso utente na comunidade, e eu peço desculpa porque eu não sou da área de saúde mental e, portanto, não conhecerei também as especificidades da saúde mental, mas numa área em que nós tentamos trabalhar a reintegração deste utente na comunidade, é difícil quando ele não tem rendimentos. Portanto, ele não pode comprar um bilhete de autocarro, ele não tem, portanto, isto é uma área que nós teremos que trabalhar em conjunto com a Segurança Social, a rede é partilhada entre a saúde e a Segurança Social, e que precisamos de perceber como é que o doente pode continuar a receber o seu rendimento social de inserção, nem que eventualmente possa ser desse valor também que é feito o pagamento da parte social à rede, porque a parte da saúde paga por inteiro. Este trabalho de levantamento destas necessidades e destas melhorias que a rede de saúde mental precisa também está a ser feito pela direção executiva, com reuniões parcelares pelas diferentes administrações regionais de saúde, em que a saúde mental também está incluída nas equipes coordenadoras regionais, com o seu representante regional da coordenação regional, e em que está a ser feita esta avaliação e este levantamento dos passos que poderemos dar e que poderemos melhorar em termos da saúde mental. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados não prevê ser uma resposta meramente social. Prevê sempre ser uma resposta em que estejam vertentes as duas áreas, a saúde e a segurança social. É verdade que a rede tem muitos casos sociais, é algo que também teremos que ir resolvendo a seu tempo, e também é verdade que muito foi fruto da crise pandémica. Quanto ao PRR da saúde mental, o PRR da saúde mental está a ser acompanhado pela ACSS na parte da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Aquilo que eu posso dizer é que os concursos para os lugares da rede que estão previstos, à partida, serão ainda abertos este mês. Portanto, trabalhamos já nos avisos de abertura. Os avisos de abertura estão praticamente prontos, estão a ser devolvidos às administrações regionais de saúde e prevê-se que os concursos possam abrir ainda neste mês de março, e esta é parte do PRR que, de facto, a rede acompanha. Quanto à legislação que está prevista a ser aprovada, pois todas aquelas relativamente à rede, na ligação dela com a rede, a rede é de admissão voluntária, portanto o utente só vai para a rede se manifestar vontade de que quer ir para a rede, ele e a sua família. Portanto, quando o utente não quer ir para a rede, não é utilizada essa colocação, portanto a adesão é voluntária. De qualquer forma, tudo aquilo que diz respeito às liberdades e aos direitos dos utentes que estão previstos em termos da legislação da saúde mental, se aplicável, serão aplicados também nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados.
Faz favor, sua doutora.
Muito obrigada. Eu vou pedir à minha equipa que dê a resposta, começando pela enfermeira Dina, que vai dar resposta às questões que foram feitas, e de seguida o professor Miguel Arriaga e a doutora Isabel Lopes. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhoras deputadas, senhores deputados, pelas questões colocadas e pela oportunidade de participarmos nesta discussão. Algumas não foram bem questões colocadas pelos senhores e senhoras deputadas, algumas afirmações foram de preocupação e naturalmente que existe, quando existe uma criança, um jovem, uma família em que pede ajuda e a resposta tarda ou é difícil, deve ser uma preocupação do Estado e mais do que o Estado, de toda a comunidade, para estabelecer medidas para minimizar essa dificuldade. A proposta de lei agora em discussão, e foi para isso que fomos chamados aqui hoje, para nos ouvirem acerca da proposta de lei agora em discussão, não nos parece que verse sobre aquilo que é a organização e sobre a forma como deve ser dada a resposta e o funcionamento dos cuidados de saúde em saúde mental. Portanto, a lei sobre a qual estamos aqui hoje a ser ouvidos e para discutir é uma lei sobre direitos, liberdades e garantias sobre pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental e com a qual nós nos congratulamos, que visa reduzir o estigma e garantir os direitos dos mais vulneráveis. E nisso nós conseguimos reconhecer as vantagens e a oportunidade que esta lei prevê a intervir nos settings diferentes em que as crianças e os jovens vivem e se desenvolvem. Como bem identificaram as senhoras deputadas, a doutora Helga e também a doutora Joana Cordeiro, identificamos, por exemplo, a oportunidade que nos pode dar o artigo 5º, não identificando especificamente o contexto, o setting escola, como um contexto onde deve ser promovida a resposta, naturalmente que é em promoção e é em prevenção, mas, por exemplo, a linha C que nos fala da transição para os cuidados de saúde mental na comunidade, em que, tendo em vista melhorar a qualidade desses cuidados, garantir a proteção dos direitos em todos os serviços e estas palavras importantes que é demais entidades com intervenção na área da saúde mental. Por exemplo, nesta linha nós identificamos que existe aqui um espaço de intervenção a todas as entidades com responsabilidades e com competência em matéria de infância e juventude, porque para estas respostas naturalmente que existem programas próprios, como é o exemplo do Programa Nacional da Saúde Escolar, em que existe uma verdadeira articulação e integração entre a saúde e também a educação, e nós não podemos esquecer de uma questão muito, muito importante quando tratamos de crianças e jovens, que é também, e está consagrada no nosso sistema de promoção e proteção, dada pela Lei 147, que é também o princípio da intervenção mínima. Nós temos mesmo que ter, como diziam as senhoras deputadas, uma intervenção integrada e, portanto, para proteger estas crianças e estas famílias, estes jovens, e para que não haja revitimização. E, portanto, nós estaremos disponíveis, naturalmente, em voltar à Comissão da Saúde para discutir as questões que preocupam os senhores e as senhoras deputadas sobre a resposta dos cuidados de saúde, mas penso que, neste momento, temos aqui um documento extremamente importante que vem realmente dar oportunidade a quando não existe condições para um tratamento voluntário, quando se trata de questões em que não existe naturalmente o consentimento ou a capacidade dessas pessoas para consentir, nós as retiremos de ambientes extremamente restritos e que as possamos trazer para a comunidade, porque, tal como os senhores deputados frisaram e muito bem, é na comunidade que as pessoas têm mais oportunidade e é o contexto ideal para promover e proteger a saúde mental. E era só isto, eu vou passar então a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões. Eu diria que vou apenas reforçar um ou dois pontos daquilo que a Sra. Enfermeira Dina Oliveira acabou por focar agora, que me parecem extraordinariamente importantes e que encontram também, talvez, resposta nas questões e nas afirmações que foram colocadas. E eu começaria, então, pela dimensão desta abordagem integrada e positiva da saúde mental que todos queremos. E esta proposta de lei traz-nos exatamente isto naquela que é a nossa leitura, porque permite-nos, de alguma forma, continuar com os programas e os projetos que já temos em curso, não tocando de nenhuma forma aquilo que são as suas abordagens e aquilo que são as suas dinâmicas já existentes. E esta é a dimensão que nos parece muitíssimo relevante e importante, é termos uma lei que seja de facto fazível, executável e que permita quem já está no terreno continuar a executar como tem vindo a executar, aliás, no sentido sempre de melhorarmos aquelas que são as nossas respostas, aquilo que é possível fazer no âmbito comunitário, mas também no âmbito da resposta dos serviços. E é neste sentido que nos parece, da nossa leitura, que esta proposta de lei nos permite então enquadrar não só a legislação que já existe e que para nós é extremamente importante que se mantenha e que se garanta a sua continuidade, como também termos o facto de podermos, junto dos programas, seja o programa de saúde mental, seja o programa de prevenção da violência, por exemplo, temos as respostas que já são consideradas, que já estão no terreno e que não sejam de nenhuma forma também tocadas. E este parece-nos um aspecto que é muitíssimo relevante e esta lei parece-nos uma proposta de lei construtiva que nos permite este enquadramento e que nos permite, parece-nos, potenciar e escalar aquelas que serão as diferentes dimensões e aqueles que serão os objetivos estratégicos deste planeamento que temos enquadrado. E, portanto, vemo-la, pelo menos na nossa leitura, com esta perspectiva e era exatamente este reforço que gostaria de deixar. Muito obrigado.
Ora, bom dia e cumprimento todas as pessoas presentes na pessoa da senhora deputada coordenadora deste grupo de trabalho. Agradecer as questões, agradecer o reforço do papel que a educação tem nesta área, reforçar aquilo que já foi anteriormente dito em relação ao trabalho de articulação e de complementação que é feito entre a saúde e a educação, lembrar, como já foi dito pela doutora Bem-vinda, que construímos um referencial de educação para a saúde que toca a área da saúde mental e da prevenção da violência logo como área-chapéu de todas as outras áreas, portanto é uma área que nos preocupa e portanto que temos vindo a trabalhar até anteriormente a 2017, a data em que o referencial da educação saiu para público. Este manual não é prescritivo, é orientador e, portanto, cada escola no seu contexto poderá ou não adotar e focar-se naquelas áreas que são mais relevantes nas questões de saúde mental. Tal como também já aqui foi dito, compete à escola prevenir, trabalhar na prevenção, nós não somos cuidados de saúde e, portanto, começamos esse trabalho desde a educação pré-escolar, e que muito nos foca, porque achamos que é quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar estas questões das competências socioemocionais com as crianças, melhores resultados vamos ter em termos de futuro e às vezes os resultados não são tão imediatos como nós gostaríamos, portanto estamos a trabalhar de forma a que a próxima geração tenha realmente essas competências já mais instituídas. Em relação à nossa preocupação, em relação à formação, dizer que há o ano passado desenvolveu-se pelo Observatório de Saúde Psicológica e Bem-Estar, Monitorização e Ação, coordenado pela professora Garida Gaspar de Matos, um estudo piloto em escolas, exatamente nesta área que versa a saúde mental e as questões da pandemia, o impacto que tem, e dos resultados desse estudo. Portanto, foi um estudo em parceria com a Direção-Geral de Educação, com a Fundação Carlos Gulbenkian, com a Ordem dos Psicólogos e com a Direção-Geral de Educação e Ciência. Do resultado desse relatório, que está disponível na nossa página, vão começar já ações de formação destinadas a docentes e a psicólogos e a diretores de escola. Portanto, é um assunto que está a ser cuidado, não sendo âmbito desta lei, mas a educação está atenta e a trabalhar em parceria e, portanto, penso que teremos respondido às questões que foram colocadas. Mais uma vez, obrigada.
Muito obrigada. Antes de passar à segunda ronda, eu pedi à senhora vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde que me substitua. Infelizmente tenho que me ausentar, mas desde já agradeço o contributo que já deixaram e lembro que podem sempre enviar contributo escrito para este grupo de trabalho da Proposta de Lei da Saúde Mental. Muito obrigada, faz favor. Vamos então dar início à segunda ronda. Cada grupo parlamentar tem 2 minutos. Deputada Isabel Moreira, por favor.
Muito bom dia a todos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito bom dia outra vez. Muito obrigada pelas vossas respostas, sobretudo pelo foco, porque eu acho que muitas vezes, a analisarmos esta lei específica da saúde mental, como também me parece natural, porque a saúde mental é uma questão que nos preocupa a todos e todas, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Acaba-se por, às vezes perdemos-nos sobre questões que têm a ver com a rede, que têm a ver com múltiplas questões que não se prendem com este diploma em concreto, que é efetivamente um diploma específico, que tem um paradigma novo, que é sobre direitos, liberdades e garantias, e muitas vezes, relativamente a este diploma, no que toca, por exemplo, ao internamento involuntário que se chamava, e que se chama ainda, porque ainda está em vigor, internamento compulsivo, faz-se questões com alguma surpresa que nunca foram colocadas relativamente ao diploma que está em vigor. Por exemplo, eu vejo a preocupação, como foi levantada aqui pela senhora deputada, perguntando, mas neste diploma não se fala especificamente, não se fala especificamente em jovens, não se fala especificamente em pessoas sujeitas à violência, não se fala especificamente, como se poderia falar, em outro públicos-alvos que são pessoas portadoras de deficiência e por aí fora. Mas isto é, no que diz respeito a restrições à liberdade, tem que ser uma lei geral e abstrata. E, portanto, naturalmente, depois, na aplicação, e há critérios para essa aplicação, que serão observados, mas não é este tipo de lei, quando, por exemplo, que estabelece critérios, que são critérios constitucionalmente observáveis para restringir direitos, liberdades e garantias, não é neste tipo de lei que depois há subsecções para o caso da pessoa ser idosa, da pessoa ser portadora de deficiência e por aí fora. E, portanto, eu queria agradecer o foco. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PST, senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Nesta fase final da audição, agradecer naturalmente os contributos que foram dados no decorrer desta audição, reforçar aquilo que a senhora coordenadora disse, que se entenderem enviar pareceres escritos ou contributos seria todo importante para esta abordagem na especialidade, porque permitam-me, fala-se aqui muitas das vezes no foco relativamente àquilo que é a presente lei, mas naturalmente que nós já abordarmos as questões de saúde mental, uma vez que, e já foi dito nestas audições, que aquilo que nós temos não é uma revisão profunda à lei de saúde mental, nós, naturalmente, que os grupos parlamentares se preocupam com aquilo que é as dificuldades de implementação da lei no terreno. Se não estamos a falar de uma profunda revisão à lei, se são pequenos ajustes, como aqui já foi referenciados, aquilo que nos importa saber é se esta lei, para além da bondade, como eu aqui já referi, de ser uma lei de direitos, liberdades e garantias das pessoas, importa-nos ao grupo parlamentar do PSD saber se essa lei no terreno, efetivamente, vai servir aquilo que são as necessidades das pessoas. Porque não nos basta ter uma lei no Diário da Assembleia da República se essa lei no final não chegar às pessoas, não chegar aos alunos que precisam de consultas de psicólogos, se não chegar aos professores que precisam de acompanhamento, se não nos chegar às pessoas doentes de saúde mental, muitas das vezes grave, que é aquilo que estamos a querer retirar desta lei, pelo menos naquilo que são as disposições gerais no artigo 2, falar em lei de saúde mental para nós é muito mais abrangente. Nós sabemos, como aqui foi referido pelo doutor, que eu peço desculpa, não sei o nome, mas que doutor Santiago Miguel, peço desculpa, mas como não foi identificado e não tenho a lista de quem está presente, como aqui foi referido, que como aqui foi referido e entretanto perdi-me, que muitas das vezes aquilo que é a aplicação, e eu perdi-me um bocado, peço desculpa, aquilo que é a aplicação da lei no terreno, nós entendemos que esta legislação é importante que ela seja revista, mas perceber se realmente aquilo que no futuro chega às pessoas, se está acautelado ou não, e essa é, sobretudo, aquela que é a preocupação do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro
Frazão. Obrigado, Sra. Coordenadora. Doutora, a Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, queria continuar a perguntar-lhe sobre, de facto, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental, desta vez referindo-me às comparticipações. De facto, a Portaria 272 de 2020 veio estabelecer os preços que definem os cuidados de saúde e de saúde mental e de apoio social para esta rede. Eu queria lhe perguntar se não lhe parece que deveria existir uma majoração destes preços relativamente aos territórios de baixa densidade e que também estas tabelas deveriam acompanhar acompanhar automaticamente os valores da inflação, olha, por exemplo, como acontece nas PPPs rodoviárias, em que é também o Estado que é responsável por um pagamento às empresas rodoviárias, e aí a inflação é sempre absolutamente respeitada. E neste caso dos cuidados continuados, a inflação não é respeitada e a rede de cuidadores tem que estar à espera que o Sr. Ministro ou a Sra. Ministra se digne a fazer uma portaria, se digne a fazer um despacho. E digo isto porque eu, no Grupo Parlamentar do Chega, está muito preocupado com o fecho de unidades por insustentabilidade financeira. Tivemos conhecimento que no ano 2020-2021 fecharam 21-22 fecharam 220 camas de cuidados continuados em Portugal. Foi-lhes facultada a informação que no Algarve estão prestes a fechar mais 35 camas numa casa que até apoia crianças, e todos estes encerramentos são por insustentabilidade financeira, e portanto gostava que respondesse sobre isso. Finalmente, também se confirmava que de facto existe um estrangulamento financeiro do setor social e privado que responde ao nível dos cuidados continuados e também na saúde mental, e se o enquadramento que se pretende é uma nacionalização dos cuidados continuados, ou seja, vemos que o Ministério está a apostar na criação de camas do SNS, e que nos parece muito bem, mas se de facto esse é o caminho que está a ser seguido, porque aparentemente parece mesmo que é. Depois também que os pressupostos da nova PPL de saúde mental, nomeadamente a desinstitucionalização dos doentes graves, é possível implementar sem o setor privado e social. Portanto, se estamos a caminhar para uma nacionalização dos cuidados continuados, se de facto acham que é possível continuar este caminho sem
para terminar, a
rede social. Sim, relativamente ao programa de saúde escolar, nós de facto vivemos tempos difíceis na saúde. Existem várias, as tentativas de suicídio duplicaram em 4 anos. O Health Behavior and School Age Children, um estudo de 2020, mostrou que 1 em cada 4 adolescentes portugueses se magoam a si próprios. Entre 2018 e 2022, a percepção de infelicidade dos jovens subiu de 18% para 27%. Existe uma enorme instabilidade no ensino, como eu já disse há pouco, e portanto as perguntas que quero deixar agora novamente e gostava que fossem respondidas era: que programas é que já estão em curso no âmbito da literacia da saúde mental e se foram intensificados atualmente? Se houve um reforço técnico, nomeadamente psicólogos, e que não se limitam à caracterização das aptidões profissionais, mas que prestem um serviço de saúde mental?
Sr. Deputado, é mesmo terminar.
Vou terminar. Se há alguma estratégia ou preocupação em capacitar também os professores para detectar e lidar com estágios inicial de doença mental, para que ela seja apanhada nos seus estadios iniciais e que os professores possam referenciar essas crianças para os centros de saúde. Sabemos que muitos deles também não têm psicólogos, mas que não se deixe atrasar as situações até chegar a um ponto em que não seja para referenciar para os
psicólogos. Obrigada, Sr. Deputado.
Para as CPCJs, o que seria muito mais grave. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Agradecer aqui os contributos que nos deixaram. Eu gostava apenas de responder, e no caso da resposta aqui à deputada Isabel Moreira, teremos tempo mais para detalhar estas questões, mas de facto, se calhar, eu percebo o foco que tentam dar a esta lei, mas de facto nós chamamos esta lei a Lei da Saúde Mental. Portanto, quando chamamos Lei da Saúde Mental e temos artigos que falam em definição, fundamentos, objetivos da política de saúde mental, parece-me que obviamente estes artigos então têm que ter, ou saem daqui, porque de facto então o foco é outro, ou então estes artigos têm que ter aqui uma visão muito mais abrangente, mas pronto, de qualquer das maneiras isto é a nossa opinião da parte da Iniciativa Liberal, portanto teremos tempo para apresentar propostas de alteração que nos pareçam melhorar esta lei. Relativamente a esta ronda, eu gostava aqui de me focar mais na rede de cuidados continuados e integrados de saúde mental, porque de facto em termos de acesso continua muito aquém daquilo que seria desejável, já aqui referimos, e pergunto-se se quando a rede não responde, quando não temos acesso, se não deveria haver aqui uma visão, porque obviamente quando sabemos que as pessoas ficam cada vez mais dependentes, que precisam de cuidadores formais ou informais, se de facto não tivermos resposta para esta necessidade, se isso num futuro não é isso que vai, que acaba por causar mais prejuízo às famílias e aos próprios doentes e também ao próprio Estado em termos de custos, porque obviamente se respondermos numa fase mais, se conseguirmos antecipar este acesso e não numa fase muito mais final, se não podemos ter aqui algum tipo de poupanças, porque falta sempre uma visão de longo prazo deste tipo de situações. Depois, relativamente à rede em concreto, eu gostava de lhe perguntar alguns números. Gostava de perceber quantas pessoas com doença mental ou demências estão inseridas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, tanto em apoio domiciliário ou residencial, quantas têm acesso a respostas privadas ou de IPSS que são pagas por elas próprias e não pelo Estado, quantas pessoas estão dependentes de cuidadores informais, nomeadamente de familiares, portanto, aqui fora da rede, portanto, não têm resposta. E neste âmbito também, quantos cuidadores formais e informais estão a ser formados para responder ao previsível aumento de casos de demência e de necessidades de cuidados de saúde mental para o futuro?
Para terminar, Sra. Deputada.
Vou terminar também porque precisava mesmo aqui de alguns números relativamente à rede. Eu gostava de saber quantas são, tanto para crianças e jovens como para adultos, quantas são as residências de treino de autonomia, quantas são as residências de apoio moderado e máximo, quantas são as unidades socio-ocupacionais, quantas são as equipas de apoio domiciliário. E em termos de assimetrias regionais, perguntar se estas respostas estão distribuídas no terreno, se estão concentradas em alguns sítios e que zonas é que nós temos mais
obrigada, senhora deputada.
Tipo de respostas. Obrigada.
Tem a palavra o parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Bem, eu poderia falar aqui das necessidades de recursos humanos na área da saúde mental e ficaria o dia todo a falar disso. Poderia falar aqui de quanto a saúde escolar está cada vez mais quebrada até. Houve uma quebra relativamente a 2019, com a pandemia, por incrível que pareça, tínhamos 38% das turmas em 2019 cobertas com saúde escolar e agora temos apenas 25% das turmas. Poderia falar de muitas outras questões relacionadas com a saúde mental perinatal, que é uma das principais complicações da gravidez, em termos de medicina obstétrica, complicação médica obstétrica, não diagnosticada. Enfim, poderia falar disso tudo. Mas o que esta lei nos centra é nas questões relacionadas com a privação da liberdade, nomeadamente com o tratamento involuntário. Eu quando falei das questões relacionadas com o processo comum e o internamento de emergência, tem a ver com o seguinte, eu acho que a lei deve ter um equilíbrio entre um processo em que é excessivamente judicial e um processo que é excessivamente técnico-científico. Em que numa das situações é a decisão técnico-científica que fica mais para segundo plano e noutra é, de facto, a questão judicial. Porque o procedimento comum é muito demorado, é controlado e muitas das vezes não se compadece com a questão de emergência. E, portanto, as situações... A saúde mental tem uma diversidade clínica muito complexa, bastante complexa. Precisamos de recursos que são manifestamente insuficientes, multiprofissionais, para podermos abordar e dar resposta. Infelizmente, há aqui uma questão que também nos preocupa, que tem a ver com a centralidade dos processos psicofarmacêuticos. De facto, aqui houve uma evolução. Mas nós não, e a questão que quero colocar é esta, tem a ver com o empobrecimento que houve da relação terapêutica comparativamente à dimensão e à centralidade que houve em termos de psicofarmacológicos. Nós não podemos aceitar que o tratamento seja uma injeção mensal ou quando ela for, com todos os ganhos que nos trouxe em termos destes avanços, permitindo quase como se um comando à distância, que no dia em que o utente não vem receber a injeção, então enviamos lá as forças de segurança, a GNR ou a polícia, para vir ter que a tomar,
Sr. Deputado,
de uma forma involuntária. Portanto, estas questões são questões de apreciações, mas que, de facto... Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 5 minutos é a grelha que temos. E a coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar, mais 5 minutos é a grelha que temos. Muito obrigada. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Bom, espero conseguir responder a tudo, que desta vez foram as perguntas um bocadinho mais prolongadas. Relativamente à comparticipação e ao pagamento da rede, a rede é comparticipada pela saúde e pela segurança social e os preços da rede têm vindo a ser atualizados regularmente. A última atualização é de 22, portanto, novembro de 22, em que foram atualizadas com aumentos que variaram de 5,5% a 15,3% as diferentes tipologias. E a rede, desde o seu início, prevê que os pagamentos e que a comparticipação seja atualizada de acordo com a taxa de inflação. Não me parece que haja um estrangulamento financeiro dos promotores, como em todas as atividades de negócio há pessoas de sucesso e pessoas de insucesso. É verdade que fecharam algumas unidades, nem todas por problemas de financiamento ou de valor da diária, mas também é verdade que, por exemplo, mesmo fora do PRR, nós temos previsto um aumento de camas para 2023 na rede geral de cerca de 489 camas, o que quer dizer que as pessoas continuam interessadas em abrir camas na rede. Também não me parece que se preveja uma nacionalização, peço desculpa, porque se nós virmos as unidades que podem ser geridas unicamente pela saúde, são as unidades de convalescência e as unidades de paliativos. As outras são geridas em parceria sempre com o setor social, com o setor privado, com as misericórdias, com as IPSS. Se nós formos ver no PRR, as unidades de convalescência que estão previstas, e eu vou dar só o exemplo de três regiões, nas unidades de paliativos não está prevista nenhuma no Serviço Nacional de Saúde. Mas nas unidades de convalescença, no Norte estão previstas 440 camas, só estão 20 previstas para um hospital. No Centro estão previstas 200 camas, estão previstas 80 para o hospital. E na RSLBT estão previstas 700 camas, só 60 é que serão no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é prova de que não há nenhuma perspectiva de nacionalização. Relativamente aos utentes que estão neste momento na rede, nós em fevereiro, a 28 de fevereiro, tínhamos 2.309 doentes na rede de saúde mental, nos lugares, nas diferentes tipologias. Quanto às unidades que existem, bem, eu posso descrevê-las, será um bocadinho exaustiva, mas eu posso descrevê-las pelas regiões. Se calhar eu focava-me só naquelas da infância e da adolescência, que já vi que é uma preocupação dos senhores deputados, e em que realmente a resposta é ainda pequena. Nós temos apenas 10 lugares no Norte em uso, portanto em unidades socio-ocupacionais, e 20 lugares no Algarve. As tipologias estão distribuídas em todas as regiões. A única que existe em todas as regiões são as equipes de apoio domiciliário, e eu queria salientar aqui que as equipes comunitárias não são da rede, as equipes comunitárias são dos hospitais, portanto não integram a rede, são uma outra resposta que existe no âmbito da saúde mental, mas de facto não integram a rede. Também é verdade que quando a rede não tem soluções, quando a rede não tem lugares possíveis, os doentes continuam a encontrar soluções dentro do SNS, nas respostas que tinham e procurando, por exemplo, o apoio das equipes comunitárias nas situações em que é possível fazer isso. Um doente da rede não é um doente agudo. O doente da rede é um doente que não está em fase aguda da doença, está em continuidade de cuidados, é um doente que está na fase de poder ser reintegrado no seu meio social. E obviamente que na área da saúde mental esta integração é provavelmente mais difícil do que quando nós falamos num doente que fez uma fratura do colo de fémur e está a fazer reabilitação para obter de novo a sua capacidade de mobilidade. Portanto, temos que perceber que a rede de saúde mental tem especificidades, que demora mais a encontrar as soluções comunitárias e que eu penso que a nova lei de saúde mental, ao tornar tão claro esta defesa dos direitos e liberdades do utente portador de saúde mental, vem também ajudar a esbater o estigma dos doentes de saúde mental e ajudará seguramente também a ser mais fácil integrá-los na comunidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Faz favor, em palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou dar a palavra à Direção-Geral da Educação para dar resposta às questões
Então, é assim, só para completar aquilo que eu já anteriormente tinha dito, nas escolas faz-se a promoção da saúde. De qualquer forma, há em todos os casos, desde a educação pré-escolar até o final do ensino secundário, planos de saúde individual. Portanto, quando as crianças ou jovens têm problemas de saúde, é feito um plano de saúde individual que é feito em articulação com as equipas de saúde escolar. E, portanto, esses planos estão concebidos, é do conhecimento do diretor de turma e do professor titular de turma, nos casos do primeiro ciclo, e é feito um trabalho de articulação com as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Portanto, as crianças e os jovens não são descurados, portanto, apesar da saúde mental, e agora é um à parte meu, ser muitas vezes uma doença invisível que não é de fácil detecção por qualquer um de nós. Portanto, daí a necessidade destes planos e de articulação com a saúde escolar. E penso que da nossa parte.
Muito obrigada. Faz favor.
Mais perto. Para agradecer mais uma vez a oportunidade e para fechar um bocadinho, para complementar a nossa intervenção, porque na realidade achamos que temos aqui uma oportunidade de melhoria e melhoria de direitos, liberdades e garantias. Nós gostaríamos também de aproveitar este momento que nos foi dado e a oportunidade de também melhorar aquilo que na especialidade pode ser melhorado e em termos de direitos da criança e da Convenção dos Direitos da Criança e da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, também gostaríamos de deixar à consideração do grupo de trabalho e desta discussão na especialidade a substituição da palavra menor por a palavra criança. Nós compreendemos a utilização da palavra menor, compreendemos o espírito legislador, é para chamar a atenção da vulnerabilidade da criança. No entanto, pensamos que a criança encerra em si, e o conceito de criança, já é essa mesma vulnerabilidade. E ainda encontra também aquilo que são os compromissos do Estado português com a Convenção dos Direitos da Criança. Deixamos esse nosso contributo e deixamos à consideração de todos os presentes. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada. Bem, em nome do Grupo de Trabalho e da Comissão de Saúde, agradecer a presença das duas entidades nesta audição, agradecer aos senhores e aos senhores deputados e ter que sublinhar, efetivamente, que já foi acrescentado algo que entendam que seja necessário, poderão fazer chegar aos serviços via escrita. Muito obrigada. Muito bom dia.